Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Desiludida e torturada ainda mais no seu martírio moral, Lívia retorna ao lar, onde se ajoelha à frente da pequena cruz, com a alma completamente ferida pelo desânimo. Sozinha, permanece no quarto por algumas horas, meditando angustiosamente. Mas no auge da sua comoção, percebe que a lembrança do humilde apóstolo da Samaria irradia uma luz branda e resplandecente em torno do crucifixo na parede.
Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não pode te oferecer. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal.
Em Roma, Flamínio Severus ainda está a sós com o escravo Saul no gabinete do palácio.
É verdade, senador Flamínio. Realmente estava fora do meu aposento na noite em que o capataz foi assassinado. Eu não conseguia dormir devido aos ruídos insistentes de passos ligeiros nos corredores da residência. Então eu resolvi descobrir quem estava rondando silenciosamente a propriedade àquelas horas tão impróprias.
E por acaso viu alguma coisa, rapaz?
Sim. Notei que um dos servos se dirigia rapidamente ao muro do palácio, carregando uma trouxa de roupas e se preparando para a fuga. Tentei impedir que o criminoso saltasse para fora e creio que acabei ferindo sua perna com o meu punhal.
E desde quando eu lhe dei ordens para andar armado dentro de minha casa?
Desculpe, senhor. Como sabe, não sou adepto à violência. Mas tratava-se de uma situação de perigo e queria apenas defender a propriedade contra algum possível ladrão.
Prossiga, judeu. E então, o que aconteceu depois?
Bem, infelizmente, o escravo conseguiu fugir, mesmo com uma das pernas feridas.
E quem é esse servo? Vamos, diga logo, pelos deuses!
Não será difícil identificá-lo. Tenho quase certeza de que não está tão longe, pois fiz um corte profundo na carne amaldiçoada daquele assassino.
Assassino?
Certamente, o capataz foi morto pelo escravo Fujão. Por isso, o aconselho, Sr. Flamínio, a organizar uma rigorosa investigação no interior do palácio.
Enlouqueceu, judeu! Neste momento, o criminoso já deve estar fora da capital.
Talvez sim, talvez não. Às vezes, o lobo está mais próximo das ovelhas do que podemos imaginar.
De volta a Cafarnaum, Lívia recebe na alma as últimas palavras do velho Simeão, contemplando o raio de luz ao redor do crucifixo abençoado pelo apóstolo.
Não aguardes, pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício. Neste mundo, todas as venturas são como neblinas distantes, que desfazem-se ao calor das paixões ou destroem-se ao sopro devastador das amarguras.
Aos poucos, a intensa claridade milagrosa começa a desaparecer. Mas a esposa do senador não se surpreende com o fenômeno. Ciente da ressurreição de Jesus, Lívia tem agora a plena convicção de que ouviu a voz do Espírito Redimido de Simeão, que voltou das luzes do reino sagrado para confortar seu coração abatido. Na noite seguinte, após haver convencido o patrão de que o assassino do capataz poderia estar ainda no palácio, o jovem Saul começa a executar o seu plano cruel e arriscado. Sozinho em seu aposento, ele afia a lâmina do punhal com uma pedra de mármore, tendo o rosto escondido por uma máscara de tecido negro.
Agora vou mostrar para aquele verme qual é a raça inferior.
Saul deixa o quarto, cautelosamente, caminhando como um felino à procura da caça, exibindo apenas os olhos brilhantes, vingativos, e com o resto do corpo oculto por uma sinistra túnica negra. Ele se dirige ao estábulo abandonado do palácio, onde o escravo rival costuma dormir sozinho, acomodado entre o feno macio. Aproximando-se da vítima em movimentos ágeis e determinados, o jovem judeu tem consciência de que não pode falhar. Iluminando a face do servo com uma vela, certifica-se de que é o mesmo que o insultou na sua chegada a Roma, defendendo a soberania de Públio Lentulus e menosprezando a raça judaica. Não há mais dúvidas. E no momento, Saul não tem escolha. Precisa encontrar logo um culpado pelo assassinato do capataz e a figura ideal está bem à sua frente. Uma faixa de tecido resistente é amarrada com rapidez na boca do escravo, enquanto uma punhalada rápida e certeira atinge sua perna direita. O servo ferido mal consegue observar um vulto negro sumir na paisagem, despertando violentamente de um sono tranquilo para um pesadelo insuportável e real. Saul retorna ao aposento sem ser notado por nenhum guardião. A vítima permanece em silêncio. Não consegue se livrar do pano amarrado entre os dentes, nem tem mais forças para reagir e gritar por socorro, pois acaba desmaiando de dor. Algumas semanas depois, o senador Lentulus continua recebendo constantemente a visita de samaritanos numerosos, que lhe solicitam enérgicas providências contra as injustiças de Pôncio Pilatos. O procurador da Judéia ainda está instalado no Palácio da Samaria, ordenando assassinatos e proclamando a escravidão de vários elementos, em sinal de vingança pela morte de Sulpício Tarquínius. No dia seguinte, chega a Cafarnaum o professor romano da pequena Flávia, recebido com entusiasmo pelo senador, que recebe também uma notícia aguardada ansiosamente. O retorno de seu tio Sálvio com a família para a sede do governo imperial. Vamos encontrar, então, neste momento, Sálvio e a esposa Fúvia no vasto salão da sua residência.
Pelos deuses, Fúvia. Enfim, voltaremos para Roma.
Eu fico feliz com isso, meu marido.
Ah, sim.
Afinal, nenhum laço mais me une à Palestina. Vamos partir logo para a sede do império. Eu quero esquecer as amargas lembranças dessa terra amaldiçoada.
Não me diga que ainda está chocada com a morte do guardião Sulpício.
Não posso acreditar que aquele homem tão forte, tão impetuoso, tenha se entregado à cruz dos samaritanos covardes. Mas por que, Sálvio? Por que logo Sulpício Tarquínius, quando existem tantas almas traidoras que realmente merecem o castigo dos deuses?
Por acaso, Fúvia, você está me fazendo uma confissão?
Sim, meu marido. Creio que já está na hora de saber a verdade.
Sim? Então diga. Diga com quem me traiu, esposa infiel.
Eu fui cortejada inúmeras vezes por um homem. Mas jamais, jamais ousei trair a sua honra. Esse indivíduo cruel, esse indivíduo indigno, é quem deveria certamente ter morrido no lugar do guardião.
Sim. E quem é este miserável?
Pôncio Pilatos.
Um dia depois, Públio Lentulus, auxiliado pelo tio Sálvio, envia a Roma um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos contra os samaritanos, além de provas concretas de corrupção e incompetência administrativa. Por muito tempo rola o processo nos gabinetes do Império, até que 2 anos depois, o procurador da Judéia é chamado a Roma, onde é destituído de todas as funções que exercia na Palestina, sendo expulso para Viena, onde se suicida 3 anos depois, possuído por arrependimentos, alucinações e amarguras, deixando a jovem esposa Cláudia sozinha e sem recursos, na mais profunda decadência. O senador Lentulus permanece com as suas esperanças paternas no mesmo recanto de Cafarnaum, dedicando-se quase que exclusivamente aos estudos, aos processos administrativos e à educação da pequena Flávia, cada vez mais saudável e inteligente. Lívia e Ana continuam amigas inseparáveis, orando junto à cruz e rogando a Jesus a força necessária para as penosas lutas da vida. O jovem Saul, após ter obtido êxito no seu plano, conseguindo provar que o escravo ferido na perna era o assassino do capataz, torna-se o principal servo de confiança dos Severos, cada vez mais íntimo de todos, principalmente dos irmãos Plínio e Agripa, que ainda alimentam nos corações a paixão juvenil pela filha do senador Lentulus. Salvio e a família retornam a Roma, onde iniciam uma nova vida marcada por novas intrigas de Fúvia e pela personalidade marcante de Aurélia. André de Gioras ainda ostenta para si próprio o tesouro romano. Marcos cresce junto ao judeu sequestrador, ficando cada vez mais distante da verdade. Enquanto a família Lentulus espera que o destino lhe traga novamente o sorriso encantador do filho desaparecido, deixemos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa tranquilidade da vila de Cafarnaum. Mais de uma década que passa lentamente, através de dias tristes, noites silenciosas e futuros incertos. Estamos no ano de 46. 13 anos se passaram nas vidas conturbadas dos nossos personagens. Em Cafarnaum, tudo parece tranquilo na residência dos Lentulus. Apoiado no prestígio do seu nome e nas influências do amigo Flamínio Severus, Públio desfruta de todos os direitos e vantagens políticas na administração da província. Em mais de uma década, pensamentos infinitos vagaram nas mentes angustiadas do senador e da sua esposa. E ninguém melhor do que eles próprios para nos revelar, nesse momento, como estão suas vidas, após tantos anos de sofrimento e expectativa.
É imenso meu desejo de voltar para a sede do Império, mas insisto em permanecer na Palestina, pois todos esses anos não foram suficientes para que me esquecesse do pequeno Marcos. Ultimamente, porém, perdi por completo a esperança de reencontrar o meu filho. Afinal, agora, ele já deve estar no início da adolescência e jamais conseguiria reconhecê-lo. Às vezes, chego até a pensar que já está morto, pois certamente os criminosos não iriam poupar a sua vida, temendo serem descobertos e punidos. No entanto, bem no fundo da alma, algo me diz que Marcos ainda vive. E se for preciso, permanecerei aqui indefinidamente, até descobrir a verdade.
13 anos após os dolorosos acontecimentos de 33, Públio tem os traços fisionômicos pouco alterados. Seus cabelos ainda permanecem com a cor natural e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, acentuam o semblante austero e orgulhoso do senador.
Ultimamente, tenho me dedicado apenas aos estudos, a fim de esquecer as mágoas que o destino lançou em minha vida. A maior preocupação, porém, é a educação de minha filha, que demonstra grande interesse pela poesia e pela cultura dos intelectuais romanos. No lar, tudo permanece inalterado, embora muitas vezes o coração tenha me pedido para reatar os laços com Lívia, após tantos anos de separação íntima. Em certas ocasiões, sozinho, no silêncio do gabinete, relembro os doces momentos do passado. E chego a ouvir a voz da consciência tentando destruir meus preconceitos. Mas o orgulho sempre acaba vencendo. Afinal, a honra de um homem deve estar sempre acima das paixões. Por mais que tente, jamais irei esquecer aquela tarde maldita no Palácio de Pilatos, quando vi Lívia saindo do gabinete secreto e tive que ouvir em silêncio as palavras humilhantes de Fúvia.
Lívia, porém, no decorrer de todos esses anos, se envolve num véu de total submissão, como quem espera as providências divinas que nunca aparecem no tumultuado caminho da existência humana. Públio ainda a mantém junto à filha, atendendo simplesmente ao seu papel de mãe, não lhe permitindo de modo algum interferir nos planos e nas tarefas educativas de Flávia.
Esse golpe foi e continua sendo o maior sofrimento da minha vida. Nem a calúnia que fui submetida me dói tanto quanto sentir que estou perdendo aos poucos minha única filha. Pois agora acredito que o pequeno Marcos já está no reino dos céus. Não existe humilhação maior a uma mãe do que ser proibida de acompanhar a educação da própria filha. Somente buscando auxílio nos eternos ensinamentos do Messias e na luz confortadora da cruz de Simeão é que venho conseguindo suportar esse martírio durante tantos anos.
Longe de conservar a energia física, como aconteceu ao marido, o rosto de Lívia testemunha as injustiças do tempo, revelando na face a intensa bagagem de sofrimentos e amarguras que carrega neste mundo. Na sua cabeça já pendem alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos possuem agora um brilho misterioso, após tanto se perderem no infinito dos céus. Sua fisionomia, embora demonstre uma velhice prematura, ainda revela a antiga beleza suave, transformada em uma expressão aflita, mas de nobre virtude.
O único pedido que fiz a Públio, após sentir que estaria definitivamente isolada dos meus afetos mais queridos e longe do contato íntimo com minha filha, foi apenas que ele me permitisse continuar com as minhas práticas cristãs em companhia de Ana. Uma alma tão dedicada e bondosa, que desprezou todas as oportunidades de constituir família para permanecer nos serviços domésticos, confortando a mim e à pequena Flávia com suas valiosas palavras.
O senador, mesmo ainda negando a fé no Messias, permite a Lívia prosseguir nas orações diárias junto à serva, embora evite que a filha mantenha contato com a escrava cristã. Públio, no entanto, está cada vez mais sensibilizado com a pobreza e a miséria do povo da região e oferece recursos financeiros para a esposa, a fim de atender aos numerosos operários da doutrina que a procuram discretamente em busca de auxílio. Vamos agora saber como está a filha do senador Lentulus, não mais aquela menina tímida e doente que vivia ao lado da mãe há 13 anos atrás.
Tenho muito a agradecer ao meu pai por haver sido educada pelos melhores professores do Império, escolhidos pessoalmente por Flamínio Severus. Através desses nobres intelectuais, aprendi e conheço a fundo o idioma romano, dominando o grego com a mesma facilidade. Sei que nessa época, a cultura de uma jovem que vive na sede imperial é bastante deficiente. Afinal, os espetáculos empolgantes dos anfiteatros e a falta de uma ocupação séria para as mulheres de hoje, que entregam todos os serviços aos cuidados dos servos, acabam prejudicando profundamente o seu intelecto. Por isso, na minha opinião, mais vale a sabedoria dos livros do que o escândalo e a depravação moral das festas imperiais.
O senador faz questão de ser um homem antigo. Não esquece as virtudes heróicas e singelas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares. É por esse motivo que, fugindo aos costumes da época, busca preparar a filha para a vida social com a cultura mais aprimorada possível, mesmo conhecendo todas as mudanças ocorridas em Roma nos últimos tempos. Flávia, no esplendor dos seus 22 anos, é o reflexo da mãe, na suavidade dos dotes físicos, mas é a alma do pai, no caráter da sua formação espiritual.
Amo minha mãe com extrema ternura, mas não consigo entender por que papai insiste em afastá-la de mim. Fico quase sempre ao seu lado, nos gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens. E, talvez por isso, acabei cultivando, ao longo dos anos, uma preferência pela sua companhia, pois foi dele que herdei a nobre tendência pela arte literária. E não consigo entender por que mamãe, uma mulher tão digna, vive na mais doce humildade, como se esperasse a chegada de um milagre vindo dos céus, no seu coração heróico, mas profundamente desventurado.
O tempo caminha com relativa tranquilidade para todos os corações. Num dia suave da primavera, quando as árvores frondosas cobrem-se de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro romano que acaba de chegar apressadamente. O emissário vem da casa de Flamínio Severus e entrega às mãos do senador Lentulus uma carta urgente de Calpurnia.
Públio, nobre amigo, sinto informar-lhe do precário estado de saúde do meu marido. Peço-lhe encarecidamente que, se possível, satisfaça o último desejo de Flamínio, abraçá-lo antes de morrer.
Na varanda da residência campestre, o senador Lentulus continua a ler, cada vez mais emocionado à mensagem triste e aflita da esposa do melhor amigo.
Seu estado de saúde é muito precário, e a cada dia eu fico mais angustiada com nossos dois filhos, que em plena mocidade entregam-se às festas mais libertinas, seguindo as loucuras da nova sociedade romana. Por isso, nobre amigo, só me resta recorrer à sua bondade e lhe pedir que volte à sede imperial, pois talvez o respeito que impõe aos rapazes consiga tirá-los desse turbilhão de prazeres nefastos antes que Flamínio morra de desgosto.
Meus deuses, mas o que houve com esses meninos? Parece que Roma se transformou num templo de luxúria e perversão. O que seria da minha pobre filha em meio a esses novos costumes desmoralizantes? De qualquer maneira, eu não posso abandonar meu melhor amigo à beira da morte.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.